Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Inovações digitais escaláveis e inclusivas, direcionadas à população acima de 50 anos para atender desejos e necessidades em áreas como saúde, finanças, mobilidade, lazer e trabalho. Essas são as principais características das Senior Techs, startups que, por meio da tecnologia, ajudam a melhorar a vida de idosos e suas famílias. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Fernando Potti, que é sócio e CEO da Senior Tech Ventures. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Senior Tech é uma plataforma que capacita cidadãos mais velhos através do letramento digital e de cursos práticos. O objetivo é que eles não se sintam isolados e excluídos nas atividades que exigem habilidades com a internet, o computador ou o celular. Para falar como essas startups podem mudar a vida dessas pessoas, eu converso agora com o Fernando Potti, que é sócio e CEO da Senior Tech Ventures.
Bom, Fernando, como é que funciona uma Senior Tech?
Quem somos nós? Nós somos uma Venture Builder. Qual é a nossa diferença de uma aceleradora? Nós procuramos as startups, os empreendedores que apresentam soluções para o público 50 a mais. E nós ficamos sócio dessa startup durante os 4, 5 anos e a gente ajuda ela a fazer um crescimento exponencial até chegar em um valor de mercado e a gente decide se continua ou não no negócio.
E, Fernando, né, esse tipo de startup, ele acaba ajudando as pessoas mais velhas a lidarem com tecnologia. Como é que funciona isso?
Ei, Gustavo, o que é interessante, antes da gente responder, né, é só lembrar que nós estamos falando aí de uma população 50 a mais, 60 a mais, né? São os famosos baby boomers. E que acompanhou de todas as formas essa jornada das novas tecnologias. Então, hoje, essas startups, o que, que elas fazem? Né? Elas, além de ajudar esse público a poder utilizar melhor a tecnologia, a gente também ensina esse público a essa utilização, né, Gustavo? Lembrando que nós estamos num momento que as mudanças estão ocorrendo cada vez mais.
Não, com certeza. A gente tem inteligência artificial, inteligência artificial generativa, enfim, são várias tecnologias surgindo aí, né, de um ano e meio, dois anos para cá. Agora, quando você fala em startup que ajuda esse público 50 a mais, 60 a mais, esse pessoal, obviamente, ele está antenado com tecnologia, ele já sabe lidar minimamente com alguns aparelhos, como celular, telefone, enfim. Quando você tem uma startup por trás disso, né, isso acaba facilitando a vida dessas pessoas com relação à tecnologia. Como é que funciona isso, Fernando?
O que, que acontece, que é importante a gente lembrar, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando aí de uma inovação para todas as idades. Né? Aquela famosa frase, né, Gustavo? Que idade você teria se não soubesse a idade que tem? Você tem todas as idades, né? A idade não nos representa. Mas por trás disso, a gente tem um etarismo muito grande, né? Um preconceito muito grande contra o público sênior, partindo da premissa que ele não sabe. Na verdade, talvez ele não saiba tanto como poderia aprender, e as startups chegam nesse momento, essas senior techs. Elas chegam, né, no processo de tecnologia e pedagogia. Então, por exemplo, eu preciso fazer acesso ao banco. Dá um exemplo de uma startup, né, que não é uma startup totalmente voltada para o sênior, mas é o melhor exemplo, né, de navegação sem nenhum atrito, que é um sucesso absoluto, que é o Pix. Independente da idade, todos usam o Pix, e quando teve a pandemia, as pesquisas mostram, né, que 60, 70% da população sênior foi obrigada a ir para o mundo digital, e hoje ele navega muito bem em relação a isso. Se a gente pega uma outra startup chamada Mais Vívida, o que, que ela faz? Ela faz inclusão digital. Ela treina o público sênior a aprender a utilizar melhor essas tecnologias e cada vez mais, né, como as tecnologias elas estão ficando muito efêmeras, todos nós, em todas as idades, temos que aprender a utilizá-las sempre.
E, Fernando, né, falando em mercado nacional, né, já existem muitas senior techs por aqui ou isso é uma coisa que está restrita ao mercado estrangeiro?
Olha que interessante, que coisa maravilhosa. Quando você vai e procura de startups, hoje você pode segmentá-las em diversos tipos. EdTech, FinTech, AgroTech. Mas há 2 anos atrás, quando nós fundamos a Senior Tech Ventures, nós percebemos um nicho de mercado mal aproveitado, que eram estimular e educar os empreendedores a atender o público sênior. Então nós criamos aí o conceito, né, de Senior Tech no mercado nacional, e agora a gente vê que as startups começam a olhar para esse mercado e se encaixar nesse mercado. Senior Tech, Gustavo, é até saúde. A gente está falando do turismo, a gente está falando da educação continuada, a gente está falando da casa inteligente, a gente está falando do planejamento financeiro, né? Então, aos pouquinhos, a gente consegue ver um movimento grande em direção a isso. Finalizando essa resposta, quando uma startup vai se cadastrar num grande evento de tecnologia, não tinha a categoria Senior Tech. Então, ela se diluía nas outras. Agora, a gente consegue colocar nesses eventos essa categoria Senior Tech, a gente vê que elas começam a se identificar em relação a isso.
Quando você facilita a vida digital de uma pessoa, né, de uma pessoa mais velha, Fernando, você acredita que isso também melhora a vida, né, o dia a dia dessa pessoa?
Que é interessante, hein, Gustavo? Essa sua pergunta aí é uma pérola, né? Por que é interessante para qualquer um de nós? Liberdade. Então, esse público sênior, 50 a mais, quando você tem uma startup que está direcionada para ele, o que nós estamos oferecendo, no fundo, é liberdade. Ou seja, eu não tenho mais que ficar dependendo de alguém para me ensinar, e aí nem sempre essa pessoa tem muita atenção. Então, as startups oferecem, né, essa liberdade de aprender, essa liberdade de conviver, essa liberdade de poder navegar no mercado, né, que é para todo mundo.
Você falou dessa questão, né, desse nicho de mercado que é pouco explorado aqui no país, né, Fernando? Muita gente com mais de 50 anos, 60 anos, ainda tem uma certa dificuldade em navegar por esses avanços tecnológicos, né? Como é que você avalia isso?
O que é interessante? Eu acho que quando a gente está falando do público sênior, a gente está falando de diversas tribos, de diversas classes sociais. Eu sou um colecionador de orquídeas, Gustavo, e eu viajo o Brasil inteiro aí, né? Pela Amazônia, já fui 3 vezes subir Rio Amazonas, já desci. Então você vê os ribeirinhos do Rio Amazonas, mas você vê a galera aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então são diversos tipos de seniors. Quando a gente coloca isso, a gente vê que você vai ter pessoas com mais acessibilidade e menos acessibilidade. Mas o que é importante é que quando a gente nivela todo mundo, todo mundo tem condições de aprender. E aí as startups têm esse padrão muito importante. As pesquisas mostram que 70% da população 50 a mais, ou um pouco mais até, talvez 80%, todos utilizam um smartphone. Então, a grande plataforma para esse público é o smartphone. Uma segunda utilização de um app maravilhoso, onde esse público se comunica, é o WhatsApp. Sabendo disso, por que as startups, né, ou por que os founders ainda não estão olhando para esse mercado, que hoje no Brasil, Gustavo, representa 27% da nossa população de brasileiros e brasileiras, eu estou falando um total de 53 milhões de pessoas que estão loucos aguardando a ser atendido pelas startups.
E Fernando, né, quando a gente fala de inclusão digital, a gente não quer apenas dizer daquela pessoa que está em casa, ela quer acessar um e-mail, ela quer entrar no WhatsApp, ela quer falar com um parente. Porque tem muita empresa já olhando para esse profissional 50 a mais, né? A gente tinha esse profissional um pouco deixado de lado uns tempos atrás, mas a gente tem visto agora o movimento contrário, né? Muitas empresas estão olhando para esses profissionais e é claro que eles precisam estar preparados para esse avanço tecnológico que a gente está vivendo hoje em dia, né?
Gustavo, o que é interessante, né? Se você não trabalhar nas organizações a intergeracionalidade, você vai ter um apagão de mão de obra. É um apagão duplo. Um apagão que a garotada que está chegando precisa de lideranças com conhecimento para que a gente possa oxigenar essa garotada. E essa galera que está saindo das organizações está saindo com muito conhecimento. E aí o que a gente percebe? A gente percebe um movimento, e a Senior Tech Venture, ela está nessa liderança, ela está trabalhando isso, né, esse movimento de atualizar todos e todas com as novas tecnologias. Vou te dar um exemplo. Se você colocasse hoje um anúncio no jornal, contrato especialista em Pix, que tenha 5 anos de experiência. Você não encontra, o Pix tem menos, Gui. Procura um especialista que tenha 4 anos de experiência em chat GPT. Não tem, porque acabou de sair. Então, todos nós estamos nivelados nisso. E uma outra coisa interessante, eu faço um MBA atualmente em inteligência artificial para negócios. E o que eu percebo, né? E as pesquisas mostram isso, é o famoso engenheiro de prompt, que de engenharia não tem nada, mas tem muito, né, de pedagogia e lógica por trás. Quem está levando grande vantagem enquanto engenharia de prompt é o público sênior. Tem experiência, tem construção verbal, tem uma lógica de pensamento maior, então eu consigo conversar melhor com essas inteligências.
Fernando, para a gente já encaminhando aqui para o final, como é que você avalia esse mercado de senior techs aqui no Brasil para daqui a, sei lá, 2, 3 anos?
Eu diria que a gente vai ter um crescimento exponencial muito grande. Eu diria que o esforço que a gente vem fazendo aqui na Senior Tech, a gente não faz sozinho, a gente faz com os investidores, com as startups e com a comunidade do ecossistema. A gente percebe que esse mercado, né, as pessoas estão começando a olhar mais para esse mercado. É uma questão de mindset. Aquela pergunta, né, o que você vê quando vê alguma coisa? Você não vê nada se você não for educado. Então, junto com a AB Startup Distrito, com vocês aqui, Gustavo, e outras grandes instituições, a gente está explicando para as pessoas que tem um público que é carente, que gira em torno de 2 trilhões de reais, né? Eu estou nesse contexto, e que a gente está desesperadamente procurando um bom atendimento. Hoje, o que acontece no mercado? Eu tenho que me adaptar às demandas, e não são as demandas que têm que se adaptar a mim. Outro dia eu estava numa loja de roupa, a pessoa perguntou assim para mim: você não está no lugar errado, não? Eu falei: meu irmão, o que vocês me oferecem lá no outro andar não me interessa. Né? Eu entro num app, né? Eu sofro para navegar naquele app porque aquilo não foi feito para mim, foi feito para um outro tipo de público. Então nós temos que treinar as pessoas para que elas possam olhar para esse público. E terminando, você vai ter um mercado maravilhoso, Gustavo, e está dentro da área de vocês. Nós estamos também educando a galera de desenvolvedores. Uhum. Quer ver um exemplo? Se você entrar chat GPT, Midjourney, ou pro próprio Canva, que você faz lá os seus designers, e colocar lá, eu quero uma foto de um sênior, vai aparecer necessariamente um sênior de bengala. Porque, né, é a percepção da galera que está programando lá aquele algoritmo, para eles o velho é o cara de bengala. Só que o velho é o cara mais ativo, né? Essa percepção de velhice que a gente tem hoje não se enquadra mais. Então, você tem que mexer em todas as áreas. A gente entende que mexendo nessas áreas, a gente vai abrindo um novo mercado.
Fernando, obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Paulo Gustavo, brigadão, hein? Tchau.
Até a próxima.
Tá aí, esse foi o Fernando Potti falando sobre como a Senior Techs podem melhorar a vida de pessoas com mais de 50 anos usando tecnologia. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. As soluções de inteligência artificial do Google e da OpenAI ganharam concorrentes de peso. A Anthropic apresentou a terceira geração de sua família de modelos de IA, o Claude 3. Segundo os desenvolvedores, a nova tecnologia é capaz de superar o GPT 3.5, GPT-4 e Gemini 1.0 em diversas tarefas. As versões comerciais das novas soluções serão ofertadas num primeiro momento com janelas de contexto de 200 mil tokens. O Linux está instalado em 4% de todos os computadores do mundo, segundo os dados de uso de sistemas operacionais durante o mês de fevereiro de 2024. É a primeira vez que o sistema operacional ultrapassa a marca de 4 pontos percentuais desde que a página começou a medir a audiência no segmento em 2009. O cenário, invariavelmente, é dominado pelo Windows, seguido do macOS, e ambos somados ocupam 87,59% do mercado de computadores. Um estudo publicado na revista Scientific Reports comparou a performance criativa entre humanos e o ChatGPT e notou que a ferramenta da OpenAI teve resultados melhores. A pesquisa colocou 151 pessoas e a IA num teste de pensamento divergente, quando não há uma única forma de resolver o problema, usado para avaliar a criatividade. O ChatGPT conseguiu oferecer respostas mais originais e elaboradas do que os humanos, em cada uma das atividades, segundo os pesquisadores. O Nintendo Switch 2 terá desempenho equivalente ao do PlayStation 4 Pro ou Xbox Series S, segundo a nova leva de rumores. Caso esses rumores se confirmem, o Nintendo Switch 2 estaria em condições de expandir consideravelmente o catálogo de jogos de outros estúdios de títulos AAA. Isso porque a maioria dos jogos lançados até agora, na geração atual, ainda são cross-gen, com algumas exceções mais pontuais. A Vivo inaugurou o Vivo Fibra Gamer, com velocidades de até 1 gigabit por segundo e acesso ao software que reduz o tempo de resposta entre o computador e os servidores dos jogos. A mensalidade dos planos começa em R$ 220,00 no plano de 700 megabits por segundo e ainda traz o atendimento através do Discord. A modalidade aproveita a instalação da fibra ótica da operadora para garantir mais estabilidade nos jogos. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi de Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de André Laurenti Magalhães, Daniel Trefilho e Bruno De Blasi. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!